homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
No dia mesmo em que ela está fazendo mais um aniversário, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, para o Muito Especial de hoje, a cantora Joelma. Bom dia, Joelma.
Parabéns para mim, faço aniversário. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem, Reinaldo?
Com aquela alegria contagiante, já percebeu?
Mas hoje é um dia especial, né? Se eu não sorrir, vou fazer o quê? Eu chorar? E outra coisa, meu marido falava assim, a sua bronca comigo ou o seu choro dura 5 minutos. Daqui a 5 minutos, você tá igual de novo. Parece maluca.
Joelma Giro tá sempre de bem com a vida. E hoje nós vamos bater um papão aqui para o nosso Muito Especial.
Muito obrigada a você, viu, por esse dia gostoso.
Posso falar da idade?
Estou fazendo 71 anos hoje.
Olha que coisa linda.
Mas em cada perna, apenas 69.
Quando o sol sai lá nos montes e a noite terminou, mais um dia de alegria a viver sem rumo.
A Joelma nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, é isso mesmo?
É isso mesmo, na terra do rei, Roberto Carlos.
Ali pertinho, em Alegre, nasceu também o Paulo Sérgio.
E o meu pai.
O seu pai também é de Alegre.
De Alegre.
Agora, o Espírito Santo deu outros grandes vultos aí da nossa música brasileira.
É verdade.
Nós nos lembramos aqui do caso do Raul Sampaio.
Meu pequeno cachoeiro.
Ele é o autor disso.
Ele é o autor disso. O sucesso enorme do Roberto, cantando um jeito de cachoeiro tão lindo. Porque Cachoeiro é uma cidade baixa com serras em volta. Muito lindo. A Pedra de Itabira, famosa no mundo inteiro. É muito lindo o Cachoeiro.
Você se lembra ainda do seu Espírito Santo?
Então, lógico, todo lugar que eu vou, eu me lembro. Espírito Santo, para mim, é o lugar onde eu precisaria ir pelo menos uma vez por ano. E ano passado eu já não fui, esse ano eu vou. Eu tenho que ir lá no Amarelo hoje, o bairro não chama mais Amarelo, chama São Geraldo, andar na terrinha, colher goiaba do pé, ver se tem bicho, não tem bicho, eu como, e andar a cavalo, ver aqueles tucanos lindos, tem tanto tucano em Cachoeira, eles comem todo o pé de jenipapo da gente. Não tem mais jenipapo para comer, ele come tudo. Você conhece jenipapo? Conhece?
O jenipapo é uma fruta.
Mas é uma delícia. Tem muito no Norte.
Tem no Norte.
É demais.
O que, que se faz com o jenipapo?
Suco? Não, o jenipapo ele tem uma cor de terra, você lava bem, tira as duas pontas e corta fininho, com semente tudo, casca e tudo, e joga açúcar. E ele, estou salivando, por ele ser muito azedo, ele cria um caldo, olha, eu estou salivando, gente. Ele cria um caldo, e quem gosta de coisa azeda, assim. Se não, a gente também pode mandar fazer doce. Rabo de macaco, você pega aquele, tira a semente e põe para secar com açúcar. Fica uma delícia.
E deve ser usado também na culinária brasileira, em pratos típicos.
O licor do jenipapo. Eu recebi uma vez de Nazaré das Farinhas, lá da Bahia, tinha uma fã, que eu conheci em São Paulo. Ela me mandava farinha de lá, Nazaré das Farinhas, melhor farinha da Bahia. Me mandava farinha do Pará, que era aquela farinha amarela, e me mandava licor de cacau, licor de jenipapo, de tudo quanto é fruta da região.
Cada choque um dia resolveu viajar, o mundo conhecer.
Voltar ao seu Espírito Santo.
Okay.
Você deve ter tido uma vida assim, daquelas mais saudáveis, uma vida no campo. Foi assim?
Não, não foi.
Não foi?
Eu saí de lá com 6 meses. Eu precisei. Precisei ir para o Rio, porque minha irmã tinha uma situação de paralisia infantil, precisava operar, a família toda vendeu tudo. E fomos para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para essa minha irmã, Nielce, que é chamada de Tuta, para se operar. Ela ficou 1 ano e 7 meses internada, fez 12 ou 13 operações, mas saiu de lá andando, ela tinha os pés virados para trás.
Então, a sua infância praticamente foi vivida no Rio de Janeiro.
Toda ela em Caxias, e lá tinha campo, lá tinha... A gente brincava de pipa, que aqui acho que é uma quadrado, aquela coisa de
papagaio.
Soltar... Papagaio. Papagaio. No Rio Pipa. Adorava, adoro até hoje um papagaio. Uns dias atrás eu estava em Santa...
Você foi um verdadeiro moleque.
Ainda sou, que é pior. Olha, isso que eu ia contar. Ainda há pouco eu estava em Santa Isabel, onde a gente tem um sítiozinho, e estava um vento bom para pipa. E o meu neto não estava. Catei a pipa dele e comprei logo umas 10, porque a turma corta, né? Comprei logo umas 10 pipas. E eu tô lá na pipa, tcheco, tcheco, na pipa, aquela pipa. E eu não sabia que ele não tinha amarrado o barbante na latinha, estava solto. E eu botei aquilo, a pipa estava reta no alto, tão alta. E tinha um guri lá com aquela pipa, chama-se, ela é transparente, você não vê ela cortar, porque é danada, é pequenininha, não tem rabo. Esqueci o nome dela. Aí, quando eu falei assim, vou deixar essa pipa com toda a linha, achando que estava amarrado para botar no pé de pitanga, amarra no pé de pitanga, vou tomar água e volta, a pipa está lá. Não estava amarrada, a pipa foi embora. E foi lá para baixo, na parte de baixo da casa, corri atrás. Aí apareceram uns moleques, eu falei, ninguém pega, a pipa é minha. Ele falou, é a senhora que está soltando a pipa. Ele falou assim, os meninos começaram a rir, falou, a gente não acredita. Eu falei, está lá dentro, estou sozinha em casa, não tem ninguém aí. Linda a pipa. Aí passou. Não achamos a pipa, ela estava alta pra caramba, né? Quando foi umas 6 horas da tarde, toca lá no portão. Os meninos foram procurar a pipa pra mim e me devolveram a pipa.
A primavera retornou, mas em mim ainda restou tanto inverno e solidão, tanto frio no coração a chorar.
Com ela não tem tempo quente, não tem tristeza. Que gostoso conversar com a Joelma. Nessa primeira parte do programa, ela cantou a Pombinha Branca, do Silvio Buarato, depois Casa Choque, do Boris Rubashkin, numa versão do Fred Jorge, e terminou com La Maritza, do Renardi e do Delance, numa versão do Adriano Celestino. Mas você não saia daí, porque nós voltamos em 2 minutos.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Basile.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista. Ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
O Ministério da Saúde adverte. Fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Agora, a sua infância em Caxias foi uma infância em lugar de gente brava. Caxias se celebrizou pelo grande vulto Tenório Cavalcante.
E sua Lurdinha, né? E ele tinha uma arma, acho que era apelidada de
Lurdinha. Lurdinha não era uma namorada, não. Era não uma metralhadora.
Eu fui candidata à rainha da escola, lá na minha cidade. E eu falei assim, eu não vou ficar vendendo voto por aí, eu sou maluca. Aí eu comprei um livro de ouro. Alguns já eram espertinhos. Comprei um livro de ouro e colocava assim na parte de trás. Página destinada a deputado estadual Tenório Cavalcante. Ah, levei para ele primeiro, fiquei lá na porta 2 horas. Ele me recebeu, mato esse cara com a Lurdinha dele. Aí ele me recebeu, eu estava com uns 14 anos.
Você conheceu pessoalmente Tenório?
Ele assinou então o livro, foi a maior nota. Por causa dele, todo mundo assinou alto. Ele botou uma nota naquele livro de ouro. Olha, foi um show, viu?
Joelma, com quantos anos você começou sua carreira efetivamente?
Efetivamente é complicado falar, porque para mim eu comecei aos 6 anos quando eu cantei violão, pare um pouco suas cordas. Para mim foi aí. Mas profissionalmente mesmo, quando eu fui para a Rádio Difusora de Caxias, aos 12 anos, e tive um programa aos sábados e um outro no domingo, onde eu cantava o que eu quisesse, eu tinha meia hora só para mim, para cantar o que eu quisesse. O que que aconteceu? Eu conheci ali, tinha um programa chamado Marlene Meu Bem, que eu era fã da Marlene, não era fã de Emilinho, foi Emilinho que me levou lá para baixo. Tinha um rapaz chamado Alberto Soares, que tinha um programa chamado Marlene Meu Bem. E eu, ele se tornou amigo da família, e eu separava as cartas que ele usava para tocar as músicas da Ângela. E, como eu, aos 12 anos já cantava e ajudava ele no programa, ele falou assim, eu tenho um amigo na Chantecler, o Xavier, vamos lá que eu te apresento. Aí ele falou, ah, não, eu não vou, eu tinha medo, não vou. Fiz 13 anos, não vou. Aí eu, perto dos 16, 17, eu tinha falado para ele uma vez, o dia que você for divulgador da Chantecler, você vem me chamar que eu vou. Quando eu fiz 17 anos, eu fiz 17 de setembro do ano anterior, e logo no início do ano, o Alberto foi na minha casa. E falou assim, Joelma, eu sou divulgador da Chantecler agora. Você até parece que rogou uma praga. Eu falei, praga não, te roguei uma coisa boa. Eu falei, então vamos lá. Eu falei, agora você pode marcar, porque eu sei que eu tenho um amigo lá dentro. Falava-se muita coisa, né? Muita coisa ruim. Eu sou da época da Ida Cury, currada no sexto andar, jogada por lá. Então, os pais da gente não queriam a gente conversando com gente estranha, nem aceitar uma bala. Era terrível. A minha época de adolescência era curra e curra todo dia no Rio de Janeiro. Era complicado. E com morte, como teve da Ida Cury, não sei se você se lembra disso.
Lembro sim. Então, Ronaldo Guilherme,
Cássio. E o tal do Ronaldo Guilherme foi o cara que matou ela. Mas, gente de grana, a menina morreu e eles ficaram livres.
Qual foi, então, o primeiro sucesso?
Não diga nada.
Não diga nada.
Não diga nada. Não diga nada.
Essa, a versão foi do Paulo Queiroz.
Do Paulo Queiroz.
Diga nada. Chegou a hora da partida. Não diga nada. Não fica bem na despedida. Pensar você
não chorar. Isso é mentira. Não diga nada,
pois não se brinca com sentimento.
Não diga nada,
não fica bem neste momento.
Não devemos mais falar, melhor calar, pois tudo tem seu fim. A vida é mesmo assim, basta o silêncio. Não diga nada, não diga nada, já nada interessa ouvir de você.
Então passar para a época dos programas de auditório. Você já falou que você teve uma grande madrinha, que foi Emilinha Borba, nossa foi. Emilinha Borba. Emilinha convidou você para cantar no programa dela.
Foi.
Só que houve um obstáculo, porque, apesar do convite, o programa era destinado a profissionais.
E quem não deixou foi o próprio patrocinador, porque era Singer, o astro do sucesso, a estrela do sucesso, um negócio assim. Era patrocinado por uma máquina de costura, todinho o programa, e não podia. A Emilinda intercedeu por mim, falou, mas a menina canta. Não, programa, bota ela em outro lugar, o dia que ela gravar, ela entra.
Foi assim. Mas foi aí que você começou a ter visibilidade maior.
Sim.
Porque você foi conhecida pelos grandes programas de auditório.
Ela me apresentou ao Edmo do Vale, que era produtor do programa dela, esse astro que era patrocinado, que era só a menina que cantava. Ela levava de vez em quando um convidado, e eu iria nesse dia como convidada. Ela me apresentou ao Edmo do Vale, que me apresentou a todos os outros. Paulo Graciendo, que tinha absolvido a condenada. O Manuel Barcelos, que tinha também um programa de calouros. E o Renato Musso, que tinha Papel Carbono. Onde, desde Ângela Maria, que era a maior na época, até o mais recente chegado ali, passou pelo Renato Musso.
Fala aí, Ângela Maria. Você admite que Ângela Maria exerceu, pelo menos no início da sua carreira, uma forte influência sobre você?
Até hoje. Gosto muito dela. As curvinhas que você escuta lá no Canção do Mar, aquelas curvinhas são herança da Ângela Maria. Só a Ângela Maria faz aquelas curvinhas lindas, e eu faço também. Então, amo essa mulher. Ao ponto, Reinaldo, de quando eu tive meu programa, aos 12 anos que eu comecei, até aos 14, 15, lá na Tesoura, que eu cantava no sábado e no domingo, cantava, por exemplo, Cinderela. Cinderela! Eu ficava sempre com o trejeito da Ângela. Então, teve uma hora que eu pensei assim, peraí, Ângela Maria é única e só tem uma. Se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho, mesmo com um timbre parecido, que me desvencilhar da maior cantora do Brasil nesse momento. Eu tenho que criar o meu próprio rumo, meu próprio caminho.
Fui bailar no meu batel e além do mar cruel, e o mar pra mim tu diz que eu fui roubar a luz sem paz.
Deixa eu preparar o ouvinte para o que você vai contar em seguida. O Ari Barroso, grande compositor mineiro lá de Ubá, ele tinha o programa chamado Calouros em Desfile, e que era um programa assim muito severo no julgamento dos calouros.
Já começava na seleção para ir até ele.
Tinha o Macalé, que era uma figura assim imponente, que cuidava do gongo.
Extravagante.
Extravagante e tal. E todo mundo tinha medo de enfrentar a ranzinzice.
Aquele gol, aquele negócio ficava a 2 metros da gente. A gente enxergava aquele treco ali do lado. Era horrível.
E são famosos os episódios. O Ari dizia sempre que é que vai cantar, né, com aquela sua voz estridente. E ele, então, não gostava quando o candidato dizia...
Sabe o que ele
dizia
pra mim?
Vou cantar um sambinha.
Um sambinha, ele ficava louco, eu já sabia disso. Sambinha? Sambinha o quê? Ele falava quando era a música dele. Ele falou assim, que a senhora vai cantar a Dona Linda Maria? Me lembro como se fosse eu.
Você usou Linda Maria.
Usei, não queria ser gongado, e se eu fosse, ninguém ia saber que era eu. Mas não fui. Aí eu falei, vou cantar uma música do senhor, de sua autoria, Risque. Já que ele me chamou de Linda Maria, chamei de senhor, né? Falei, vou cantar uma música do senhor, de Ari Barroso, Risque. Ele simplesmente cruzou os braços, esperou a introdução, e eu fiquei ali para cantar, porque todo mundo que ia cantar essa música, ou quase todo mundo, errava no tempo de espera para entrar na frase seguinte. Não sei se você se lembra, a música era assim. Risque meu nome do seu caderno, mas nessa parte aqui. Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar, não se perturbe. Essa curva tinha tempo para cair, tempo para entrar na frase seguinte. E quando não fizesse isso...
E ele... ainda mais de autoria dele, né?
É, ainda mais de autoria dele. Ele era mais ranzinza ainda. Ele ficou encostado em mim, que eu sentia o braço dele tocar no meu, de braço cruzado, esperando esse pedaço. Quando eu acabei de fazer, que eu passei, que ele viu, ele saiu, e o cara retirou o gongo do lugar, porque eles tiravam o gongo da frente. Ficava o cantor... Ficava ele encostado a você e o gongo a 2 metros do lado. Quando o cantor passava, que acho que ele dava, tinha algum sinal deles, ele puxava o gongo um pouquinho para trás, você ficava sozinha na frente. Era sinal de que você não ia ser gongado, a não ser que houvesse algum problema sério na frente. Virou para mim quando eu acabei de cantar, ele falou assim, Dona Linda Maria, a senhora cantou muito bem, mas errou na letra. Aprendeu aonde, hein? Eu falei, na modinha popular, ele falou, eles sempre erram. Assim eu vou tirar a ponta da senhora porque a senhora errou na letra. Mas não fui gongada, ainda tirei 4.
Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ele vá contar, que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu benzinho, que eu preciso de carinho. Diga a ele pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ele que me faz sonhar. Triste assim. Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar, pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi, com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ele vá contar, que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu que eu preciso de carinho. Diga a ele pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão, por ele que me faz sonhar. Chuva, chuva, trago meu amor. Chuva, chuva.
E nesta segunda parte do programa, com direito até a fala sobre Tenório Cavalcante, a Joelma cantou primeiro Não Diga Nada, do Burt Bacharach, numa versão do Paulo Queiroz, como ela mesma disse. Depois falou sobre Ângela Maria e cantou A Canção do Mar, do Frederico Brito e do Ferrer Trindade. E terminou com O Ritmo da Chuva, de John Gummow, numa versão do Demetrius. Mas você fique muito atento, porque voltamos e é já já.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Se apenas 2 em cada 100 brasileiros doarem sangue a cada 3 meses, nunca mais vai faltar sangue em uma emergência ou para quem precisa de tratamento. Seja doador. Procure o Hemocentro da sua cidade ou o hospital mais perto da sua casa.
Seja doador você também. Doar sangue é um gesto de amor.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Bazini.
Pedacinho do Acredito que Te Amo.
Deixa eu contar uma coisa antes. Quando eu gravei Acredito que Te Amo, Altemar Dutra também tinha gravado. Como eu estava estourada com Não Te Quero Mais, do mesmo LP, tocava muito mais Acredito que Te Amo com o Altemar Dutra. E eu aprendi um pedaço. Aí eu fui fazer um programa imenso, lindo, maravilhoso, em Recife. 30 minutos só comigo, a moça que fez um monte de sucesso, que toca isso, toca isso. E eu fui cantar. Cheguei lá, não sabia. Não era com o Altemar Dutra que tocava, era comigo. O Altemar era sucesso em São Paulo.
Você já estava fazendo sucesso sem saber?
Sem saber. No Norte não era com ele, era comigo. Norte e Nordeste todinho tocava Acredito que Te Amo com Joelma. Eu não sabia. Brasil grande, cantor iniciante, não tinha aquele pessoal todo atrás para ajudar.
Aí, como é que era?
Não, ele queria... tinha um grupo pequeno, a própria gravadora.
Como é que era o Acredito que Te Amo?
Acredito que te amo, quando em ti eu vejo o centro do universo. Quando junto à multidão estou sozinha, quando o mundo se povoa, se estás perto.
Acredito que te amo, quando guardo para ti sempre o melhor. E comparo o egoísmo que eu vestia com meu despreendimento de hoje em dia. E pensar que há bem pouco tempo, falando com um amigo, sorrindo eu dizia que eu jamais me veria iludida. Vida, o amor conheceria. Hoje, porém, acredito que te amo, pois esqueço de mim mesma em teu favor. E despida no egoísmo que eu vestia, eu me aqueço na ternura deste amor. Falando com amigos, sorrindo eu dizia que eu jamais me veria iludida, que nunca em minha vida o amor conheceria. Hoje, porém, acredito que te amo, pois esqueço de mim mesma em teu favor. E despida do egoísmo que eu vestia, eu me
na ternura deste amor.
Agora, você fez muito sucesso com outras músicas italianas. Estou me lembrando aqui do Tornerò, né?
Voltarás, o tempo até parece não passar. Eu fui a primeira cantora brasileira que fez dueto consigo mesmo, estilizando, encostando no sertanejo. E por isso ela estourou.
Tornerò.
Fiz a minha segunda voz.
Desde que você partiu e me deixou, tudo aqui está igual, nada mudou. Estou a recordar coisas de você, e esta espera aumenta o meu sofrer. Os amigos me perguntam como estou, percebem a tristeza em meu olhar, e eu respondo que estou ali a esperar. Não vejo a hora de você chegar.
Aqueles tempos?
Bom, aqueles tempos também foi um presente. Quando a Mary Robson estourou em todo o Brasil, ela já estava em primeiro lugar quando eu gravei, com o aval da gravadora Apple, com os Beatles atrás, aquele monte de gente, ela estourada no mundo inteiro. Eu falei, o Brás correu para mim e falou, João, precisamos gravar essa música. Ela, a música é a tua cara. Eu falei, eu quero, mas a mulher já está em primeiro lugar. Não tem importância, vamos lá. E tinha mais pessoas querendo gravar. Aí, o Barros de Alencar, sabedor disso, falou assim, Eu falei, Barros, vou gravar essa daqui. Ele foi o primeiro que... Barros de Alencar. O maior disc-jockey da época. A primeira ou o primeiro que chegar com essa música e estiver bem gravada, é a que eu vou tocar. Falei, Brás, é ontem que nós temos que coisa. Em 3 dias eu estava entregando o disquinho promocional na mão do Barros, na Rádio Tupi, ali na Professor Alfonso Bovero, onde também tinha emissoras associadas. O Barros, em 15 dias, tirou a Mary Robson do lugar e quem estava em primeiro lugar era eu, no Brasil inteiro.
Um pedacinho de aqueles tempos.
O tempo que passou não conseguiu matar o amor que eu insisto em recordar. Eu sei que não morreu o que você e eu num sonho bom deixamos florescer. Ai, ai, ai. Que o meu coração compreendeu que o adeus chegou como um lamento. De repente o céu escureceu. O tempo que passou não conseguiu matar o amor que eu insisto em esta saudade no abrigo que fiz dentro do meu coração.
E nesta terceira parte, a Joelma caprichou na música italiana. Começou com O Capito Que Te Amo, O Acredito Que Te Amo, do repertório de muitos cantores italianos e de autoria do Luigi Tenco. Depois, O Torderai Torderò, que deu Voltarei Voltarás, e que foi um grande sucesso dela, do Parete e do Vecchiano, e terminou cantando Aqueles Tempos. Those Were the Days, do Jerry Ruskin, numa versão do Fred Jorge. Mas você não saia daí, fique muito atento, porque voltamos e é de repente.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Ô, Joelma, nós já estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo.
Mas já não contei nem metade
dessa coisa. Pois é, você tem muita coisa ainda para contar. Você continua como cartola da música, porque você está na Socimpro. O que é a Socimpro? Como é que você pintou rapidamente essa história? Como é que você pintou lá e está até hoje na Socimpro?
A primeira pincelada, eu tinha 17 anos, fui convidada por João Dias Henriges, que era a grande biblioteca de direito autoral que existia no momento, para participar de um encontro da Socimpro, que estava sendo criada. Aí, eu recebi, mas não dei muita bola, porque eu não sabia bem o que era. Aí me liga o Wilson Miranda, ele e o Tony Campeiro, que eu já tinha amizade com os dois. Eu tinha amizade com gente boa. Ele falou, Joelma, vamos, é importante para nós, é direito que a gente, o intérprete vai receber. Porque até então só recebia o autor. O intérprete estava sendo cogitado, a gente ia para Brasília. Eu, nessa época, eu tinha 3 cruzeiros no banco, eu dei 2 para ajudar nas passagens, fiquei com 1. Para poder ajudar, porque um dia ia ser bom.
Bom, para o ouvinte entender, então, a Socimpro, uma entidade...
É uma sociedade que... de direitos autorais...
Conexos, né?
Não, hoje é tudo. Começou como conexo. O intérprete, o músico e o produtor fonográfico. Depois, em 94, nós fizemos uma grande assembleia, que durou 1 ano e meio, aberta, para também ser, a pedido dos próprios artistas, que eram intérpretes, mas que tinha que ser autor de outra, e queria ficar na Socimpro. Nós mantivemos essa assembleia aberta e conseguimos incluir em mais 2 categorias, o editor e o autor. São 5 categorias
hoje. Você continua na Socimpro até
hoje. Sou diretora da Socimpro há 35 anos.
Ô, Joelma, você, o ouvinte, quer saber como é que é a vida familiar da Joelma.
Uma loucura, né?
Joelma se casou, teve filhos.
3 filhos, 4 netos.
É isso que eu ia perguntar.
Infelizmente, já estou viúva, que meu marido ficou muito ruim há 4 anos atrás. Pegou um câncer muito ruim, aquilo se espalhou. Eu fiquei 10 meses dentro do hospital, mas não teve jeito. Ele foi embora e tinha que ir, não tinha como viver do jeito que estava vivendo. Eu mesmo cheguei para Deus e falei...
Ele era integrante de um conjunto.
Dos Moscas.
Os Moscas,
ele tocava
tá aí,
uma guitarra feroz, meu marido. Tocava muito bem, Os Moscas. Que foi o conjunto que tocou durante 8 anos Os Galãs Cantam e Dançam no Silvio Santos, no SBT. Que não era SBT. Lembra?
Lembro.
E ela, Antônio Marcos, quem estava lá atrás era o meu marido e o grupo dos Moscas, acompanhando Vanderlei, Paulo Sérgio, Djalma Lúcio, aquela turma toda.
Pois é. Mas então foi o seu casamento, foi com o músico João Carlos Montanaro,
isso.
Não é?
Isso. Meu Montanaro é dele.
Com quem você teve 3 filhos.
A Ive, o Vito e a Vívia, que está aqui hoje, que é a caçulinha.
Isso.
Então... E eu tenho 4 netos. João Vitor e o Luizinho do Vito, do meu filho do meio, foi que me deu o primeiro neto. E a Laura e o Igor da Ive. A Vive ainda não tem neném.
Ele está só na multidão. A fronte erguida, olha o sol.
vencer, vencer. Um grão é o mundo em sua mão, pois sabe a tudo conquistar. O amor é todo ação. É assim porque é livre quer ser. Ele diz que o amor não voltarão. Melhor não ter pra não perder. Contra o mundo que um dia maltratou, ele é o
Agora, o que você faz normalmente no seu dia?
Tudo. Na minha casa eu faço de tudo. Se tiver que tirar cocô de cachorro, lavar o quintal, varrer lá fora, ou fazer um belo no almoço que a minha sogra me ensinou, eu sei fazer. Não nego fogo não, meu filho.
Nada representa um obstáculo.
Não, pra quê? A gente está aqui, esse mundo foi feito pra gente aprender e ensinar. O que você aprendeu de bom, ensina. E o que os outros têm pra te ensinar, vê se aprende, né? Toma vergonha na cara. Quando eu vim do Rio de Janeiro, eu só sabia fazer feijão, arroz, fazer um bife, uma salada e quem sabe um macarrão com frango, um frango de molho. A minha sogra, uma mulher que me amava de paixão, eu saía de viagem, quando eu voltava, ela esfregava as duas mãozinhas e falava assim, foi tudo bem? Eu falei, foi, Rosinha, foi tudo bem, graças a Deus, está tudo jóia em casa? Ela falou, tudo jóia. Esfregava as mãozinhas e falava, fiz um negócio que você adora. Eu já sabia que era quiabo com giló ou quiabo com maxixe. Um desses três ela tinha feito para mim. Ela fazia porque sabia que eu adorava.
A Joelma continua trabalhando.
É, não muito, não faço muito show não, porque hoje eu faço show aonde eu quero, onde eu acho que vai ficar legal. Eu não, antigamente, quando a gente está trabalhando, o cara te chama para ir para Recife, você quer aproveitar para divulgar, você vai com um guitarrista e um acordeão. Ah, é dose, você chega lá, tem que ensaiar com uma orquestra inteira para fazer show, é muito cansativo. Hoje eu não faço mais isso. Eu já vou com o conjunto, tudo pronto, meu filho que é baterista, ensaia para mim. Aí, ó, nesse campo eu quero mordomia. Eu vou lá e canto, mas eu quero ser bem assessorada. Porque eu não posso errar agora. Como é que eu vou errar com 50 anos de carreira, filho? Pensa. Tem que ser o melhor de mim. Tem que ser aquilo que aquela pessoa ouviu há 40 anos atrás e dizer para ela mesma. Puxa, ela melhorou. É isso que eu quero que ele faça.
Esta tarde vi chover, vi gente correr e não estavas tu. Outra noite vi brilhar, o mar ouvi cantar, e não estavas tu. Outra tarde vi um casal enamorados trocar beijos de amor, apaixonados, e não estavas. Esta tarde vi chover, vi gente correr, e não estavas tu. Outra noite vi brilhar, o mar ouvi cantar, e não estavas tu. Eu não sei se tu me queres, se me amas ou me enganas. Eu só sei que vi chover, vi gente correr, e não estavas tu.
da tarde vi chover, vi gente correr e não estavas tu. Outra noite vi brilhar o mar, ouvi cantar e não estavas tu. Eu não sei se tu me queres, se me amas ou me enganas. Eu só sei que vi chover, vi gente correr e não estavas tu.
Para fechar, o Joelma, você ainda encara um estúdio de gravação e, gloriosamente, como você fez recentemente, está lançando um novo CD. Fale sobre esse episódio.
Olha, o meu marido era sócio desse lugar que fez o meu CD. De vez em quando ele ligava para mim e falava: Jô, pintou uma música linda aqui, vem cá, boia, bota a voz para ver como é que fica. E eu já tinha umas 4 ou 5 músicas gravadas só nessa praia, e tem mais umas 5 que não se acha o HD. Aí, e o pessoal, há 2 anos atrás, porque de verdade eu estou fazendo 52 anos de carreira, de gravação, de carreira mesmo é mais tempo. E o pessoal cobrando muito para fazer um disco, falei: ah, gente, não quero. Mas aí acabei, depois de tanta insistência do fã-clube Pombinha Branca, do fã-clube da Bahia, os outros se infiltraram na minha vida, de jeito, você vai fazer sim. Falei: tá bom, gente, eu faço, mas quero fazer do meu jeito. Vocês estão pedindo para regravar? Não vou regravar nada antigo, porque já foi gravado, tá bonito, quem gosta, gosta daquele jeito, não gosta de regravação. Faço tudo novo. Eu gravei uma música chamada Tem Que Ser Com Você, que a música cresceu no estúdio maravilhosamente bem. Que é uma música que é uma verdadeira oração. Quando eu faço a minha oração de manhã, eu boto essa música e falo: Deus, tem tanta gente sonhando com tanta coisa.
Ficou Alcançar Uma Estrela, é isso?
Ficou, é porque a gente é o original. Alcançar Uma Estrela.
Joelma, uma mensagem para o ouvinte do nosso programa, para a cidade de Jundiaí.
Bom, a mensagem que eu posso dizer é o seguinte: que cada um acredite nos seus sonhos, de fato. Que não tenha sonhos vãos, não. Ah, eu queria. Tira o incondicional do seu verbo. Esse verbo queria não te leva a lugar nenhum. Fala: eu quero, Deus há de me ajudar. Bota hit, a música do Joelma Alcançar Uma Estrela. Olha aquilo como uma coisa grandiosa. E diga assim para você: eu estou no mais alto ponto do universo e é daqui que o meu sonho vai ser realizado. Boa sorte. Ame a sua cidade, porque aqui as energias estão para você. E se ame acima de tudo. Jesus é o nosso Pai e morreu por nós. Então eu acho que um Pai Nosso bem rezado vai te ajudar muito.
Tem sonhos que vivem para sempre na memória. São sonhos que estão em nossos corações, e agora vamos cumprir sem hesitar a promessa que fizemos. Vamos realizar tudo aquilo que sempre quisermos.
E com essa aí, Alcançar Uma Estrela, do original Rich, da Diane Warren, com a nossa Joelma, nós vamos chegando ao fim. Antes, ela cantou primeiro O Furacão, Thunderball, do John Barry, e depois Esta Tarde Vi Llover, do Armando Manzanero.
Dias que nunca esquecer.
Gravação, montagens e edição, José Roberto Pereira.
Dias que fomos muito além.
Mesa de som e computadores, cidade, Manuel Messias, Lainara Leandro, Carolina Lopes e Samuel de Oliveira.
Vamos chegar.
quanto maior é o sonho, maior a glória de conquistar.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
E sábado que vem tem mais, neste mesmo horário, você já sabe. Continue na cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Vamos crescer.
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.